Hoje vamos tratar a respeito do Filho de Deus que se fez homem. Nós sabemos que Jesus Cristo tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. É o Verbo que se fez carne. E por que o Verbo se fez carne? É a pergunta que a gente coloca, né? No Concílio de Nicéia, nós dizemos: e por nossa salvação desceu dos céus. Então, a primeira finalidade do Verbo se fazer carne, o Filho de Deus se fazer homem, assumir a nossa natureza, é a nossa salvação. Nós precisamos de um Salvador. E essa pregação a respeito da salvação trazida por Jesus, ela é muito esquecida hoje, é uma verdade esquecida. Uma das grandes características da apostasia de hoje é que não se tem mais Jesus como Salvador. Tem como um grande homem, um fundador de uma nova era, mas não como o Salvador. Então, se nós olhamos Jesus como Salvador, temos que olhar a nossa realidade de pecadores. Então, se não existe pecado, não existe mais necessidade de salvação. Então, se o homem pode fazer o que quiser e o único pecado é o pecado social, então ele não precisa de um Salvador. Por isso Cristo é colocado mais com o termo de libertador e não de Salvador. Mas essa libertação, que também é, Jesus é um libertador, é libertador do pecado, essa libertação é sempre tida numa libertação material, uma libertação social. Então Cristo é um grande revolucionário que veio pregar, conscientizar as pessoas da necessidade de uma libertação social. Essa libertação não é apenas a libertação, né, do ponto de vista material, mas também do ponto de vista moral. Cristo é um grande liberal que vem dizer: olha, você pode fazer o que quiser, e a única opressão que existe é a opressão de um para com o outro, então você tem que se libertar. Então coloca Cristo não como Salvador que arranca das garras do demônio, do mundo, da morte, do pecado, o homem, e dá uma nova vida, mas como aquele que vem pregar uma libertação do ponto de vista mais social e hoje até moral. Cristo, esse homem bonzinho, que tudo está bem e tal. Então precisa tomar um cuidado, né? Quando falamos que o Verbo se encarnou para nos salvar do pecado e nos dar uma nova vida. Um outro erro que existe hoje e que faz parte da apostasia que nós vivemos é a perda da dimensão sobrenatural da vida, a perda do fim último do homem. Qual é o fim último? Conhecer, amar e servir a Deus e depois salvar a sua alma e ir para o céu. Então, outro grande erro é essa perda do sentido da eternidade. Eu ouvi certa vez uma pessoa dizer, um teólogo, põe entre aspas: vida eterna, se é que existe, não interessa, o importante é o agora, o aqui. Então, vamos colocar esse povo, para esse povo viver bem. Então, vamos deixar esse povo ser feliz. Então, tudo aquilo que nós na igreja proporcionarmos um bem-estar, uma festa perene, para isso que nós estamos aqui. Quer dizer, essa perda de vida eterna. Então, outro grande erro é essa questão do mal entender da escatologia. A escatologia estuda as últimas coisas que vão acontecer conosco e com o mundo. Então, se eu perco esse sentido de céu, então aqui na terra tudo é possível. Então a pregação passa a não ser em vista da vida eterna, mas uma pregação em vista de um bem-estar aqui na terra. E não só bem-estar material, isso os comunistas fazem, os marxistas fazem, mas um bem-estar, e não dão, é claro, mas um bem-estar em todos os sentidos, bem-estar comigo mesmo. Daí os livros de autoajuda, você, o céu que está dentro de você mesmo. Então você é o próprio céu, você é a própria razão de ser, você é o fim de você mesmo. Esse é um grande sinal de apostasia. Isso feito dentro da igreja é um absurdo, um contrassenso, é claro, mas infelizmente está, e a gente vive essa época. Então é preciso voltar às nossas bases e o nosso verdadeiro sentido cristão, que é Cristo, o Filho de Deus, o Verbo se encarnou para nos dar a salvação. E por que nos dá a salvação? Porque nós estávamos perdidos. E sem Ele estamos perdidos. Porque nós precisamos alcançar o céu, porque nós, pelo pecado, nós nos tornamos escravos. Escravos do demônio. Ele escraviza. Então, Cristo vem nos libertar disso. Nos libertando do pecado, nos liberta do espírito maligno. E, claro, o demônio já foi condenado, né, e não tem jeito, né? Condenado porque ele próprio escolheu assim e quer levar para o inferno o maior número de almas possível. Então, o Filho de Deus é esse Salvador que vem nos salvar. Mas também o Verbo se faz carne para que nós conhecêssemos o amor de Deus. Porque Deus é amor, né? Como disse Jesus a Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é o amor de Deus. São João, na sua epístola, diz: nisto conhecemos o amor de Deus, em ele ter enviado o seu Filho e seu Filho derramado o seu sangue por nós. Portanto, Jesus vem como Salvador, é essa a salvação que vem do alto para nós, mas vem nos mostrar a salvação porque ele nos ama. Eu mostro assim o carinho paternal de Deus para conosco. Vem mostrar o seu amor para que nós conhecêssemos que ele nos ama, conhecêssemos a sua misericórdia. Misericórdia, e como nós vimos, vem de duas palavras, né? Miser e cor cordis. Cor cordis, amor, coração, né? Símbolo do amor. Cor cordis e miser, a miséria do homem que se encontra com o amor de Deus. Então, misericórdia é o bom samaritano, Jesus, que desce do céu e vem em busca do homem que se perdeu nas estradas do mundo. O homem se perdeu, então Deus vem curar as nossas feridas. E aí conhecemos o amor dele por nós. Mas o Verbo se fez carne ainda com outro fim, que é nos mostrar o modelo de santidade. Jesus Cristo é o novo Adão, e vem a nós para dizer, olha, é assim que ele é o varão ideal, né? O homem ideal. E ele mesmo mostra isso: dei-vos o exemplo a fim de que também assim o façais. De modo que ele é esse homem ideal, né? Aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Se não credes, diziam os fariseus, no que eu digo, crede nas minhas obras, quer dizer, crede naquilo que eu faço, não apenas os milagres e tudo, mas a sua própria vida. E quando ele chega aos fariseus, né, qual de vós me arguirá de pecado? Quem é que poderia dizer isso, né? Logo apareceria o anjo e dizia, ó, eu vi. Apareceria a nossa consciência. O diabo dizia, ó, você vai ser condenado por causa disso. O diabo é o grande acusador. Então, Jesus Cristo é o homem ideal, o novo Adão. Como homem Deus, mas o homem ideal. São Paulo nos ensina, tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Portanto, o Verbo se faz carne para nos dizer, olha, tem que viver assim. É esse o caminho. Eu sou o caminho. É dessa forma que temos que viver. Então, o Verbo se faz carne para nos ensinar, né, que ele é o caminho. Conhecemos assim o amor de Deus, conhecemos o caminho da santidade, que é seguir nosso Senhor, seguir os seus passos, e por fim, o Verbo se fez carne para nos elevar, para nos, aspas, divinizar. Santo Agostinho diz isso, né? Deus se fez homem para que o homem fosse elevado, né, à divindade, ou se tornasse Deus. Deus no sentido de participação na vida divina. E o que é a graça santificante, se não a vida divina em nós? Nesse sentido, né, somos divinizados, essa participação na vida divina. Então veja a grandeza, né, para nós, que o fato, né, da carne, do verbo se fazer carne. É interessante que na tradução tradicional, pelo menos ao pé da letra, né, ele verbo, caro factum est, o verbo se fez carne, ele habitava entre nós, e habitou entre nós. Na tradução original, ao pé da letra seria, e armou a sua tenda entre nós. Quer dizer, ele vem morar conosco, vem ficar conosco, com esses fins que eu disse agora. Não vamos entender, não, fim errado. O Senhor vem morar conosco para nos revolucionar e tal, né? Nos aliciar, né? Não nesse sentido. Mas vem morar conosco exatamente para nos salvar, né? Nos mostrar. É assim que vocês devem viver. Como eu vivo. De modo que, por isso que, né, na vida espiritual, nós temos três vias, em geral, os autores colocam três vias. Primeira via, via purgativa. Segunda via, a via iluminativa. E a terceira via, a via contemplativa, ou a via da simplicidade. A via purgativa, no começo da vida espiritual, nós vamos purgando, nos libertando do pecado, sobretudo do pecado mortal, dos vícios. E quando a gente vai lutar na via purgativa, a gente tem que ter sempre presente lá aqueles os sete pecados capitais, né? Sete vícios capitais, porque cada um tem lá o seu predileto, né? Então começar a lutar contra ele, porque ele vai atacar aí, o seu defeito vai sempre vir, né? Então, na via purgativa, nós vamos começar a lutar. E depois dessa vitória da via purgativa, que a gente sai da via purgativa, em geral, Deus permite um tempo de deserto para nós, porque Deus dá muitas consolações, então dá um deserto para a gente ficar se sentindo assim meio sem água, né? Porque todo deserto na vida espiritual, o deserto lembra sempre o momento de dor, de angústia, é um momento assim que parece que Deus não está aqui, mas Ele está, né? Um momento também de muito combate contra si mesmo, combate mesmo contra o demônio, mas é um tempo em que Deus fala muito para nós, né? Então o deserto é esse tempo. É um tempo, às vezes, de aridez, e pode acontecer de diversas formas. Então, é um tempo, uma graça que Deus dá nesse caminho de luta contra o pecado, né? E em todo momento, Deus está nos falando nesses desertos, e podem ser de diversas formas. Pode ser uma doença, pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma grande decepção, enfim, Deus tem lá os seus meios, né, na sua sabedoria, de ver o que é mais adequado para nós. E é nesse tempo que Ele vai nos falar, que Ele vai quebrar em nós aquele invólucro, aquele muro no qual nós nos envolvemos, né, mesmo na nossa luta interior. Ele vai dizer, olha, o caminho melhor é esse, vai por aqui. Ele indica o caminho. Aí nós passamos, se estamos abertos a isso, para um tempo de maior graça, porque é o tempo de imitação de Cristo. Essa via unitiva, ou melhor, a via iluminativa, é a via em que nós procuramos meditar muito sobre a vida de nosso Senhor, né? E imitá-lo nas suas virtudes. Essa é a grande graça que nós temos nesse tempo. Muito bem, porque o Verbo se fez carne para isso. Queremos ser santos, e todos nós temos que buscar a santidade. Isso é um dever, é uma vocação e um dever. E não se fala muito em santidade hoje, mas é a nossa vocação. Queres ser batizado? Queres ser santo? Então o batismo diz isso, nos coloca nessa santificação. É claro que tem um processo, e depois a nossa luta do dia a dia. Depois do batismo, depois dos 7 anos, começam as grandes lutas, e a gente vai muitas vezes descambando, e vemos essa. Nosso processo educacional muitas vezes não nos ajudou. Depois temos nossas próprias fraquezas, nosso orgulho vai nos levando por tantos caminhos e descaminhos desse mundo, e vamos adquirindo cada vez mais vícios, mais enraizados em nossa vida, né? Então essa volta para Nosso Senhor deve nos levar não só à conversão, né, mas também a imitação de Cristo, com muita firmeza e com muita fidelidade, sobretudo com muita confiança na sua graça e muita perseverança, porque a tendência de cair é muito grande. Então, por causa disso, ele se encarnou. A encarnação é um dogma de fé, e a encarnação é, digamos, é a nossa própria identidade de cristãos. Crer que o Filho de Deus se fez homem. Então, crer na divindade de Jesus Cristo. Aquele homem de Nazaré, que nasceu lá em Belém, naquela gruta pobre, fria, filho de um casal, Maria e José, né? Aquele homem que pregou, que ensinou, que depois foi morto, né? Depois foi traído, foi morto. Aquele homem é o Filho de Deus que se fez homem. É o Filho de Deus. Então, a encarnação é, digamos, o ponto central e característico do cristão. Jesus é Deus. É o Filho de Deus. É Deus feito homem. É o Verbo que se fez carne. A Epístola aos Hebreus nos diz: é por isso que ao entrar neste mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifícios e oferendas, mas me formastes um corpo. Holocaustos e imolações pelo pecado não te foram agradáveis. Então eu disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Epístola aos Hebreus, citando o Salmo, né? O Salmo de Davi, Salmo 40. Então a fé na verdadeira encarnação do Filho de Deus é um sinal distintivo da nossa fé cristã. É a distinção. Sou cristão, porque creio na encarnação do Verbo. E é claro, na encarnação do Verbo, aí eu vou crer nos outros dogmas. Porque é o Verbo encarnado que nos mostra a Trindade, né? E daí todas as outras, com todas as suas consequências, né? Agora, como é, o que é que podemos entender da encarnação? É claro que é um mistério, e o mistério está acima de nós, acima da nossa inteligência. Nós podemos entender aquilo que Deus nos revelou, e nos revelou na Sagrada Escritura e na tradição, que nos é trazida através do magistério da Igreja. Mas entendemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso não ficou, não estava muito claro no início da Igreja. Claro, os apóstolos criam e pregaram, mas conforme a Igreja foi crescendo, foram surgindo algumas escolas teológicas que começaram a se digladiar, né? E as primeiras heresias não conseguiam ter bem claro o que quer dizer, né? Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sabiam disso, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas como, em que sentido? Aí começaram as heresias. Uns achavam impossível um Deus se fazer homem. Então, ou negavam que Jesus é Deus, ou negavam que ele era homem. Os primeiros hereges, os gnósticos, eles diziam: é Deus, mas não é homem. Mas e aquele homem de Nazaré? Aquilo era uma, ele assumiu aquilo ali aparentemente, era uma humanidade aparente. Porque os gnósticos, eles eram, diziam que a matéria era má, né? O espírito é bom, mas a matéria é má em si, e é fonte criada pelo mal. Eles chamavam até de demiurgo, né? Que é uma emanação de uma divindade que criou a matéria para aprisionar divindades. Então, a matéria é má, então Cristo, Jesus Cristo não era, não tinha carne humana, não tinha corpo. Aquele corpo era um corpo aparente. Lógico, essa heresia foi condenada, né? Pois aparece um outro homem negando que Jesus Cristo é Deus. Ario, é só homem. Dizia que era uma criatura extraordinária. Quando falava, Ario pregava a respeito da crucifixão de Jesus, dizia: como pode um Deus morrer, um Deus derramar o sangue? Isso é uma loucura. E ele conseguiu levar muita gente para essa heresia. Dizia que ele seria, no máximo, a primeira criatura, mas não era Deus, era uma criatura. Alguns, com o passar do tempo, os semi-arianos, diziam que ele era uma espécie de semideus, mas não era Deus. Então, no fundo, negava a própria Trindade. Essa heresia conseguiu pegar muita gente, muitos bispos, padres, e é interessante que o povo era muito firme. Agora, se bem que muita gente se tornou ariana, sobretudo mais no norte, né? Muita gente ficou ariana. E havia disputas. Punha um bispo ariano, depois ele saía, mudava o imperador mudava o bispo. Então, por isso, de uma noite lá, tiraram São Gregório e colocaram um bispo ariano, lá em Constantinopla. São Jerônimo diz, de repente o mundo acordou e viu-se ariano. Mas é porque à noite trocaram o bispo, então de repente a diocese de Constantinopla se torna ariana. Uma época assim muito difícil da igreja, né? Santo Atanásio é um grande exemplo, né? Santo Atanásio no Oriente, e Santo Hilário, que Santo Atanásio conheceu o próprio Ario, que foi era um padre, né? Já tinha problemas com o bispo, problemas de disciplina, depois problemas de heresia, o bispo combateu, mas ele foi se tornando cada vez mais renitente na sua defesa, né, da heresia, mas não queria entender, né, a divindade de Jesus. Foi condenado a essa heresia no ano 325, o primeiro concílio de Nicéia. Depois parecia que ia ficar tudo bem, mas o concílio de Nicéia demorou a ser aplicado e as hereges continuaram lutando. E os bispos se reuniam em conciliábulos, né, combatendo os bispos bons. Foi muito difícil. Né? Santo Atanásio foi expulso da sua diocese 5 vezes. Vinha um imperador simpático aos arianos, expulsavam ele. Vinha um imperador que não era simpático, trazia de volta. E assim foi, né? Santo Atanásio. E no Ocidente foi Santo Hilário de Poitiers, que escreveu muitas coisas boas a respeito, combatendo o arianismo. Depois, então, a igreja encontrou uma palavra que expressa, né, esse mistério da encarnação, que é a palavra homiúsios, que é que nós usamos, traduzimos em latim, depois em português, o consubstancial. Né? Filho de Deus é consubstancial ao Pai, tem a mesma natureza, mas a mesma substância do Pai, consubstancial ao Pai. Então, essa foi o concílio de Nicéia que, né, que cria, digamos, essa palavra, né, homoousios, né, consubstancial ao Pai. Depois, bom, ele é Deus, mas ele é homem. Aí vem um herege e diz, não, ele não é homem, ele assumiu a natureza humana, não, ele adotou a natureza humana, não assumiu, ele adotou. Então são chamados os adopcionistas. A igreja faz um concílio para condenar os adopcionistas. Condenou isso. Então vocês notam que a igreja vai aos poucos esclarecendo, o Espírito Santo vai de acordo com o tempo, né, em que vão surgindo as heresias, a igreja vai fazendo os concílios, e nos concílios o Espírito Santo vai cuidando para que a igreja vá esclarecendo realmente em que consiste o dogma da encarnação. Pois nós vamos ver um lá que vai dizer que Jesus Cristo tinha uma só natureza, são os monofisitas. O outro vem dizer que ele tinha uma só vontade, né? Uma só vontade, vontade divina. Outros diziam que ele tinha só a vontade humana. E a igreja então vai esclarecendo, Jesus Cristo vai combatendo essas heresias. O fato é que Jesus, aí, natureza divina, se une à natureza humana, mas é uma só pessoa. Nestório dizia que havia duas pessoas. Nestorianismo consiste exatamente nisso, né? Duas pessoas, pessoa divina e pessoa humana. Por isso ele vai dizer que Maria não era mãe de Deus, era mãe de Jesus, mas não era mãe de Deus. Essa heresia continua aí nos meus protestantes, né? Dizer que Jesus tinha duas pessoas. E essa heresia foi condenada Foi muito bonito no dia em que os bispos definiram lá no concílio de Éfeso que Maria Santíssima é mãe de Deus, até o Theotokos. O povo ficou numa alegria e foi lá onde os bispos estavam, pegaram os bispos nos braços e caminhavam cantando nas ruas até cada residência onde estavam os bispos. Qual era a mãe? A grande revolta, né, contra Nestório foi feita pelo povo, que ele começava a falar lá no púlpito, o povo ia contra ele, não, o senhor está errado. Ele falava que Maria não era a mãe de Deus, era a mãe só de Jesus. Então vai esclarecendo que ali é uma pessoa, é a pessoa divina que se faz homem. Então não há duas pessoas, é uma pessoa só, com duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Então é nisso que consiste a encarnação. Jesus tem um corpo com todos os seus sentidos, corpo real, não é um fantasma, não é uma aparência. Aí já se combate o maniqueísmo e o gnosticismo, que diz que a matéria é má. Então, se Jesus tem matéria, tem corpo, matéria não é má. Depois tem uma alma, e uma alma que é assumida ali pelo verbo, corpo e uma alma com as suas faculdades, né? Com inteligência. Essa inteligência de Jesus é inteligência, é lógico, é Deus que está ali, né? E como Deus, ele tem inteligência ali humana, do ponto de vista humano. Claro, Deus é a suprema sabedoria, como Deus. Mas como homem, ele está ali com a inteligência humana, com o conhecimento divino, é claro. Mas Jesus também tem um conhecimento experimental, como homem. Por isso a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e inteligência, né? E que crescimento é esse? Esse crescimento é o crescimento experimental, quer dizer, à medida que ele vai crescendo como homem, ele vai vivendo todas as fases de uma vida humana normal e vai assim adquirindo o conhecimento experimental, porque conhecimento como Deus ele já tinha, porque ele é Deus e tem, né? Ali na pessoa do verbo que se encarnou, né? Tinha pois o conhecimento. Aí nós vemos lá Jesus conheceu o segredo dos corações. Porque vocês estão pensando assim, seus hipócritas, estão murmurando? Porque ele é Deus. Então esse conhecimento ele tinha. Então tinha uma alma com inteligência e tinha também a vontade, e uma vontade humana. Então em Jesus há duas vontades, a vontade divina e a vontade humana. Isso fica bem claro lá nos evangelhos. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Depois ele diz: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice, sei que bebo, mas não se faça a minha vontade, e sim a vossa vontade. Nós vemos aí as duas vontades em Jesus, a vontade divina e a vontade humana. E tem um coração que ama. Esse coração que, transpassado pela lança, de onde brota sangue e água, né, é o coração que nos ama. E é interessante que é do coração de Jesus que brota a igreja. E a gente vê ali, né, embora, segundo os teólogos, a igreja ela nasce ali na última ceia, pelo menos é gerada ali na última ceia, quando se tem ali os sacramentos, né, e a ordenação, mas ela misticamente brota do lado aberto de Jesus, como uma nova Eva, como a esposa do Cordeiro, né? Assim como Eva, ela é tirada da costela de Adão, a igreja, ela é tirada, digamos assim, do lado aberto de Jesus. E brota sangue e água, né? O sangue representando aí a Eucaristia e a água, o batismo, né? Dois grandes sacramentos, né, que reúnem todos os outros, né? De modo que ele tem um coração. E é interessante, né, o sentimento de Jesus, né? Chora, se alegra. Eu me alegrei, fala aí lá. Depois, sente a falta, reclama. Eu cheguei aqui na sua casa, Simão, e você não me beijou. E essa mulher está me beijando os meus pés, está reclamando, beijando os meus pés. Judas, né, com um beijo, tu traz o filho do homem, olha o sentimento dele aí de ternura, né, meu amigo, né? Depois da cruz, mostra o sentimento para com a mãe, para com o discípulo amado. Mostra também o seu sentimento aí como homem, Deus mostra, falando ao pai: pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós vemos aí Jesus, né, com um coração que ama. Por isso, ele, quando aparece a Santa Margarida Maria, ele mostra lá, eis o coração que tanto amou os homens. E a última ceia fala bem claro isso: e tendo amado os seus, os amou até o fim. Então, mostra esse grande amor, né, de Jesus expresso aí no grande sinal do coração. Então, esse verbo que se fez carne com essas finalidades que nós vimos no início, ele hoje está presente no nosso meio, não só espiritualmente, pois onde dois ou três estão reunidos em seu nome, ele está no meio deles, mas está presente na Eucaristia, que é o centro da vida cristã, o centro da vida católica. Sem Eucaristia não existe igreja. Sem Eucaristia não existe vida católica. O cristão vive da Eucaristia, porque vive dessa presença real, não como o Jesus, como um ser só para ser adorado, com distância, mas para participar da nossa vida, para ter intimidade conosco, para estar em nós. Então, quando nós comungamos, ele vai conosco. Pelo menos, dizem os autores, uns 15 minutos está ali conosco, evidentemente como corpo, sangue, alma e divindade. Mas os efeitos dessa presença real e desse possuir Jesus vai ficar conosco sempre, enquanto nós não colocarmos obstáculos. É claro, se entra um pecado mortal na história, a pessoa expulsa, não te quero aqui. Mas se não, ali está nosso Senhor. Aí nós aproveitarmos, né, dessa presença constante de nosso Senhor na nossa vida, porque a centralidade da nossa vida espiritual está na pessoa do Filho de Deus que se fez homem, Verbo encarnado. Então, a encarnação traz para nós este grande fruto que nós participamos como católicos no dia a dia. Então, quando vamos ao Santíssimo, conversamos com Jesus. É interessante, né? Nós precisamos cada vez mais fazer visita ao Santíssimo. É uma necessidade. É uma necessidade, sobretudo hoje. Fazer visita ao Santíssimo. Porque você está ali, mas você está Jesus, né? Está ali, está perto dele. Aquela luz que o envolve, que nós não vemos, ela nos envolve também. Quando as crianças viram Nossa Senhora em Fátima, Lúcia disse, ela tinha uma luz, e nós fomos envolvidos por aquela luz, e nós nos sentíamos como Deus em nós, nós em Deus. Elas disseram isso, eram crianças muito simples, e perceberam isso, a luz que envolvia Maria. Vocês imaginem, essa luz envolve o sacrário, essa luz envolve a mão do sacerdote quando chega na língua do fiel e coloca Jesus, e essa luz vai com a pessoa. É claro que é o próprio Deus que está ali, Deus feito homem. Quando falo luz, não quero dizer para vocês pensarem nos Illuminati, não, pelo amor de Deus. É só para relaxar. Mas é pensar na luz com o próprio Deus. Eu sou a luz do mundo. Então, como uma coisa etérea, né? Gnóstica, não, Deus está ali. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós em Jesus e Jesus em nós. Por isso, cada vez mais é necessário nós irmos ao sacrário, estarmos ali, mesmo que não tenhamos o que dizer, só ficar ali. Como aquele pobre de aço, né? Eu olho para ele, ele olha para mim. Pronto. Hoje a gente precisa, é uma pena a gente ver tantas igrejas fechadas, né? Na cidade grande isso é muito complicado, né? Porque por causa dos riscos, precisa ter gente lá tomando conta, etc. Mas é preciso aproveitar. Então passou em frente à igreja, estou com muita pressa, entra lá e cumprimenta, pelo menos, vai vir aqui falar com o rei, né? E quando entrar na igreja, né, faz-se genuflexão. Quando o Santíssimo está guardado no sacrário, genuflexão com o joelho direito, né, retamente, né, e diz: Meu Senhor e meu Deus. É assim que a gente cumprimenta Jesus, né? O bom dia para Jesus é esse: Meu Senhor e meu Deus. Genuflexão, inclina levemente a cabeça, depois vai para o banco, ajoelhado, reza um pouquinho. Se quiser ficar mais um tempinho, pode ficar até sentado, se o Santíssimo não estiver exposto. Se estiver exposto, ajoelha com os dois joelhos, inclina a cabeça, meu Senhor e meu Deus, e vai se ajoelhar no banco para conversar com ele. Fica ali um pouquinho. Isso vai fazer um grande bem para a vida espiritual de vocês. E cada vez mais é necessário isso. Quem puder fazer isso, mesmo que não possa ir à missa, mas possa visitar o Santíssimo, fica lá um pouquinho. Fazer um grande bem para vocês e para a igreja. Nós precisamos de pessoas que voltem, que se voltem para o sacrário. Muito. Porque a derrota do diabo vai estar ali. Uma pessoa ajoelhada é mais forte do que um exército em linha de batalha, diante do sacrário. Forte. Pessoas tivéssemos vários exércitos, por exemplo, semana celebrando Santa Clara, né? Foram lá invadir, os sarracenos foram lá para invadir lá o mosteiro delas, elas sozinhas, o que elas fizeram? Santa Clara pegou o Santíssimo e foi lá com o Santíssimo para perto dos muros e os inimigos começaram a cair. Força que tem o Santíssimo. E é exatamente por isso que é o centro da igreja. O seu combate de Satanás contra a Eucaristia, contra a missa, contra os sacerdotes, o combate é muito grande, porque ele sabe muito bem, e ele está derrotado ali. Ele procura profanar o Santíssimo, procura destratar o Santíssimo, procura banalizar o Santíssimo quando não pode tirar, né? Isso tudo é obra do demônio. Todas essas banalizações litúrgicas, descuido com a liturgia, né, descuido com a recepção dos sacramentos, tudo isso é obra de Satanás. Uma maneira dele maltratar nosso Senhor. E faz isso ou banalizando, ou tirando a fé das pessoas, ou simplesmente deixando Jesus abandonado. Abandonado. Existe um autor espanhol, que agora é beato, né? Manuel Gonçalves, que tem muito, muito material, muitos livros, exatamente sobre a visita ao Santíssimo, sobre a importância da adoração ao Santíssimo numa paróquia, né? A conversão, a transformação da paróquia pela adoração ao Santíssimo. E ele escreve sobre a dor do sacrário abandonado. Os nossos sacrários são abandonados. Por nós. Então é preciso a gente ter esse cuidado, né? É claro, como dizia Santa Teresinha, né? Eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração. Não posso, mas aqui eu tenho forças e vou sair para o meu trabalho com a força que eu recebo aqui. E ali está o homem Deus, como modelo para nós. Tudo bem, então agora são essas palavras que eu queria dizer para vocês.